A Rádio Sputnik Entrevista.
Presidentes e diretores do Bradesco, o segundo maior banco privado do país, são agora indiciados pela Polícia Federal na Operação Zelotes. O indiciamento feito pela PF aponta crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Bradesco, na figura do seu presidente Luiz Trabuco, ele nega com todas as acusações, lembra que os recursos apresentados no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, foram negados pelo próprio Conselho e diz que Bradesco, em tempo algum, pactuou com ações ilegais nesse sentido. Para saber a autonomia que a Polícia Federal vai continuar a ter para investigar não só a Operação Zelotes, como a própria Operação Lava Jato, conversamos agora com Caio Maianelli, que é diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos na capital paulista. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sputnik.
Pois é, Caio. Quem diria, né? Bradesco, que é o segundo maior banco. Agora, mais do que Bradesco ou algum nome de banco, como é que você vê a possibilidade da Polícia Federal, agora nesse governo, ter garantido a sua autonomia para as investigações?
Bom, vamos lá, né? Falar de autonomia do judiciário e autonomia da polícia é uma coisa complicada. Só para lembrar uma coisa, eu verificando as informações, a gente está falando do Bradesco, do Safra, da RBS, que é afiliada à Rede Globo, Banco Boston, entre outras empresas como a Ford, Mitsubishi e o próprio Partido Progressista, o Partido Paulo Maluf, envolvido nesse esquema, na realidade, nessa operação em específico, porque as outras operações também já intimaram vários outros. Novamente, Lula foi realmente intimado aí, né, para dar esclarecimento sobre essa compra de medida provisória em relação à operação, dentro dessa operação Zelote, né. Que foi o primeiro, aliás, a primeira notícia grande que saiu foi justamente essa, né, que o Lula tinha sido intimado novamente dentro desse, nisso que a gente já analisou, que é uma espécie de, como a gente pode dizer, não quero dizer golpe, mas a gente pode dizer uma certa ênfase no deterioramento da imagem de Lula, Dilma e do PT, né, que a gente também não pode dizer que é orquestrado, mas que a gente sente uma grande influência e a própria população tem sentido isso, principalmente a população que é mais afeita ao PT e uma população classe média que tem um pouquinho mais de discernimento e pensa, olha, peraí, a gente está vendo os meios de comunicação sendo influenciados. Isso foi nosso debate até faz pouco tempo, né, na Rádio Sputnik.
Exatamente.
Mas sobre a autonomia da polícia, qual é a grande questão? Isso, a autonomia o empoderamento político do poder, do terceiro poder, que seria o poder judiciário, e aí a gente não pode desconsiderar todo o aparato do Poder Judiciário, que é o investigativo, então a Polícia Civil, porque é justamente a polícia do Poder Judiciário, nesse caso a Polícia Federal é uma polícia civil do Judiciário Federal, então a Polícia Federal é a polícia investigativa do Poder Judiciário Federal, e não podemos desconsiderar o Ministério Público, que gosta de dizer que é o quarto poder na democracia, mas que no final das contas está dentro dessa caixa do terceiro poder montesquiano, dessa caixa do poder pilar da democracia, que seria o poder judiciário. O problema é o seguinte, o poder judiciário no mundo tem se legitimado e tem se politizado cada dia mais. Entre os países da América Hispânica, ou da América Latina como um todo, digamos, da América Latina, pensando no Brasil dentro desse contexto da América Latina, o Brasil é um país, te digo por experiência, hoje eu estou no Equador, tenho trabalho no Paraguai, a gente tem uma empresa lá de pesquisa de opinião, tenho acompanhado políticos lá e entre outros serviços de pesquisa de opinião, aqui no Equador também, na Colômbia também tenho tido trabalho, então eu tenho percorrido a América Latina como um todo, né? No Brasil a gente tem ido de cima a baixo do Brasil, trabalhando em campanha eleitoral. O que eu posso dizer é que o Poder Judiciário no Brasil é o mais legitimado pela população em relação aos seus países vizinhos. No Paraguai, o Poder Judiciário tem um baixo índice de credibilidade, no Equador, igualmente, na Colômbia também. Nenhum deles tem esse poder que o Poder Judiciário tem de ascensão à política. O debate sobre a judicialização da política ou a politização do judiciário vem de 1996, na Itália, quando começa com um seminário lá, justamente discutindo esse superempoderamento do judiciário, a partir de argumentos como o protagonismo do judiciário, entre outras coisas. Nesse quadro, o que a gente vê é uma potencial autonomia da polícia, né, federal sobre essas investigações. O problema é o seguinte, essas investigações e a autonomia da Polícia Federal está diretamente ligada à forma como é e a quanto, né, a quantidade de publicização, né, então,
que digamos, as operações estão tendo,
não de promoção, porque isso não é pago, mas assim, de divulgação das ações da Polícia Federal. Quanto mais se divulga o que a Polícia Federal faz, mais legítima ela está e mais autonomia ela tem. A grande questão é quem vai divulgar o que está acontecendo agora?
Exatamente.
Lembrando que o Bradesco, o Safra, a Ford, a Mitsubishi, o Santander, a própria Rede Globo, a RBS, são grandes ou patrocinadores midiáticos, né, patrocinadores de canais de TV, ou quando não são os próprios canais de TV. Então, a pergunta que fica é, se a Polícia Federal vai ter essa autonomia, ela depende justamente do amparo da sociedade, entre aspas, né? Bem, entre aspas, muitas aspas aí. Mas do amparo principalmente da opinião pública, e aí pensando de uma forma super tradicional, a opinião pública como jornalista, né? O que a gente sabe que não é bem isso. Mas se a gente vai ter, se a Polícia Federal vai ter esse apoio dos canais de comunicação, principalmente os massivos, em repercutir suas ações. Porque os canais de comunicação também buscam uma legitimidade e uma isenção quando transmitem as notícias. Aonde a gente vê a manipulação quando existe? É na seleção de que notícias vão passar. Então a pergunta é, se na seleção das notícias do, por exemplo, Jornal Nacional ou da Folha de São Paulo, vai estar a notícia de que a Polícia Federal está investigando o Banco Bradesco e está indiciando fulano, beltrano e ciclano. Então, depende desse jogo de interesses a autonomia do judiciário, em específico a sua primeira perna, que seria a Polícia Investigativa, a Polícia Federal.
É um quadro que você traçou, Caio Maianelli, bastante complexo e bastante realista com o que a gente vê. E aí, como você mesmo colocou, vamos ver com se os meios, né, a mídia, ela continua com o mesmo ímpeto de divulgação e cobertura da Polícia Federal, porque a polícia vai fazer o seu trabalho. Agora, se isso não for divulgado, para a opinião pública parece que nada está acontecendo, né?
Dizia um amigo meu, e aí, né, tem uma outra questão que é justamente a politização do judiciário. Quer dizer, o quanto o governo Temer, que está sendo acusado de querer manipular o judiciário, vai de fato influir nas vontades dos juízes, sejam Moro, ou sejam os juízes do STF, ou sejam de que vara seja, quanto que esse governo vai influir nessa vontade de continuar investigando? Né? Quantas negociações vão acontecer e quanto interesse vai ser negociado nesse momento de ápice ou de prosseguimento da Operação Lava Jato? A gente viu, logo em seguida da divulgação daquela chamada telefônica entre Lula e Dilma, uma divulgação de uma lista da Odebrecht com nomes onde não contava nem o nome de Lula, nem o nome de Dilma, mas com o nome de vários políticos envolvidos em dinheiro do lado da Odebrecht para eles. Né? E aí não se sabe também se esse dinheiro é dinheiro registrado, se não é dinheiro registrado, se está oficializado ou não, porque também está no processo de aferimento. Mas só na divulgação da lista, a resposta de Sérgio Moro foi: por favor, queremos sigilo em todas as provas do caso Lava Jato. E pelo que eu estou entendendo, até agora não foi outorgado esse pedido do Sérgio Moro, porque a gente continua vendo provas das Lava Jato sendo divulgadas pelos canais de televisão, pelos canais de comunicação em geral. Então, o próprio Moro fala, não, peraí, eu estava divulgando, mas eu não quero mais divulgar porque agora está atingindo o grupo que eu defendo porque eu tenho interesses com esse grupo. Então ficou meio claro, e nesse momento o Moro deixou um pouco claro e perdeu um pouquinho a legitimidade na cabeça desse processo. Ele podia ter mantido sua legitimidade se ele não tivesse feito esse pedido. Mas quando ele faz esse pedido, o que acontece? Vem a mídia, ou pelo menos parte da mídia, ou parte dos jornalistas, a gente pode dizer, parte da classe jornalística fala, isso aí é censura. Até ontem a gente podia, e agora por que a gente não pode mais? Por que você não quer mais? Então isso é censura. A gente quer continuar acompanhando. Porque até porque, vamos voltar ao grande paradigma bourdieu, se a gente pode chamar assim, o jornalismo tem a ver com dinheiro. Né? Os jornalistas querem notícia para ter consumo das suas matérias, que assim o jornal vai ter como vender publicidade. E aí que a gente vê o jogo de interesse se armando. Né? Para quem que o jornal vende publicidade? Para o Bradesco, para o Santander? Quem é o jornal? O jornal é a própria RBS. Então fica complicado, compreende? Como que um jornal que se é sustentado pela Ford ou pela Mitsubishi vai publicar assuntos sobre uma operação
contra
que está sendo feita para investigar esquemas de corrupção onde a Ford e a Mitsubishi estão envolvidas?
Olha, a Rádio Sputnik conversou mais uma vez com Caio Maianelli, coordenador da Associação Brasileira de Consultores Políticos na capital de São Paulo. Caio, mais uma vez, obrigado pela aula. Em meu nome, em nome de toda a equipe, nosso muito obrigado pela sua participação novamente. Um grande abraço, Caio.
Agradeço, Mário. Um grande abraço para os ouvintes e a equipe da Rádio Sputnik.